a UEL e você.
Meio-dia 14, um ensaio de ópera. Concerto em comemoração aos 29 anos da área de música historicamente informada da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL. O concerto será no dia 26 de outubro, às 8 da noite, no Teatro Ouro Verde. Os grupos Orquestra Barroca Capricho Extravagante, o Coro de Ópera Barroca Color, Retóricos, músicos convidados e estudantes do curso de música da UEL participam. E vamos saber os detalhes com Plínio Machado, músico da Casa de Cultura da UEL, diretor musical dos trabalhos de música historicamente informada. Boa tarde, Plínio.
Boa tarde, Eliette. Boa tarde, ouvintes.
Também estamos recebendo a professora Heloísa Branco, que é responsável pela disciplina de canto coral. Boa tarde, Heloísa.
Boa tarde a todos.
E o Vitor Calisto, estudante do primeiro ano do curso de música e vai contar a experiência neste processo do concerto. Boa tarde, Vitor.
Boa tarde a todos.
Plínio, o que é que o público pode esperar deste concerto em comemoração aos 29 anos da área de música historicamente informada?
Bom, a proposta desse concerto é sempre que quando tem o concerto de aniversário é reunir todos os grupos que a gente tem que fazem a parte da música historicamente informada na Casa de Cultura e agregar sempre outras pessoas que têm alguma atividade afim com o que a gente tem de proposta. Né? Então, nesse ano, conversando com a Heloísa, a gente viu a possibilidade de juntar o trabalho da disciplina de canto coral, né, com os alunos que são interessados, têm vontade de participar, com a proposta de montar o prólogo de uma ópera, que no caso é uma ópera francesa, da primeira mulher do barroco, que a gente tem registro, que fez uma ópera baseada nas Metamorfoses de Ovídio, a história de Céfalo e Prócris. Né? Então, na verdade, o prólogo ele não é a ópera em si, mas é a propaganda e os agradecimentos para o rei que está pagando, né? E uma introdução do assunto que daí seria a temática da ópera inteira, né? Que é dividida em 5 atos. E, então, ele faz assim, boa noite, senhoras e senhores, vamos contar a história do Céfalo e Prócris.
Bom, tem um trabalho, então, conjunto com a professora Heloísa Branco, que é de responsável pela disciplina de canto coral. Professora Heloísa, então, como é que se deu essa parceria? Como é que nasceu essa ideia?
Então, Eliette, depois do convite do Plínio, os alunos toparam a proposta, né? E aí a gente mergulhou na música barroca, na visão de uma mulher, e isso tornou o processo todo um pouco mais interessante, né? E aí a gente tomou contato com essas melodias diferentes, com esses ritmos específicos, com a língua do francês antigo, com a ornamentação, com a instrumentação e a afinação. Então, todas as questões musicais que os alunos poderiam aprender na prática, mas que tiveram uma oportunidade única de vivenciar, de tornar isso uma prática muito rica na sua formação, né? Então, essa participação se deu via um projeto de ensino, né? Eles participaram com atividades na disciplina, mas aí a gente ampliou para maior número de ensaios, né? Através do projeto de ensino que eu coordeno, né? Então, isso foi, assim, uma ponte muito legal, porque além de ter todas essas experiências, eles ainda tiveram a possibilidade de angariar horas, né? Para as atividades complementares que são previstas nas cargas horárias dos cursos da nossa instituição.
Plínio, como que vai ser no palco do Ouro Verde? Quantos integrantes? Terá figurino? Como será?
Bom, a gente dividiu o programa em duas partes. Uma que conta um pouco da forma de fazer os ensaios, de preparar os cantores, os instrumentos, com algumas peças solos, diárias, né? A gente vai usar o repertório que a gente já fez, que é de Francesco Gasparini, da ópera Antíocos. Então, existe uma edição inglesa de 1712 que traz 3 dúzias das principais áreas da ópera do Antíocos. Né? Então, a gente selecionou algumas, são ao todo 4 áreas. No meio do caminho, a gente vai ter uma peça para cravo solo, que daí é da Elisabeth Jacquet de la Guerre, né? Que é essa compositora que a gente vai usar na segunda parte do programa. E com isso, no fundo, a Naomi Nagamatsu, que é uma professora amiga nossa já de muitas empreitadas, a gente pode dizer, ela vai ajudar os integrantes que vão participar da segunda parte do programa a vestirem, experimentarem, fazer aquela coisa da prova do figurino para a gente botar em cena na segunda parte do programa. Que daí, então, a segunda parte do programa é só o prólogo, né, que dura em torno de meia hora. Então, a primeira meia hora do concerto são as áreas do Antíocos e a segunda meia hora, a música francesa com Céfalo e Procris.
Plínio, então nós teremos o grupo ligado à disciplina de canto coral e também a orquestra Capricho Extravagante?
Sim, a orquestra ela faz um papel fundamental porque acompanha os cantores tanto na primeira parte quanto na segunda parte. Né? A nossa orquestra é uma orquestra de câmera, porque tem praticamente um solista para cada voz. Né? Então é uma orquestra pequena, mas não deixa de ser orquestra por causa da estrutura. Né? A gente vai ter na participação dessa orquestra, então, violinos, viola, cello, fagote barroco e flautas doces. Então, com isso aí a gente tem os instrumentos de cordas e sopros. E no contínuo a gente vai ter a guitarra barroca, talvez a tiorba, porque o rapaz que está tocando a tiorba, que é o Daniel Cebrian, que é o nosso continuista bor, né, com as cordas dedilhadas. Faz pouco tempo que ele comprou uma. Então ele está estudando, está se dedicando a tocar a tiorba, mas ainda a gente está na dúvida se dá para colocar no palco ou não, porque é um instrumento bastante característico do período. Né? Para o público conhecer a tiorba também ia ser legal, mas a gente não quer também só colocar ela de enfeite, né? Então quer colocar com destaque devido, porque é um instrumento importante, né? E o cravo, com o Gonçalo Rebelato, que foi aluno do curso e já tem tocado com a gente já alguns concertos desde o ano passado, né? Então essa é a orquestra, o grupo que vai acompanhar os cantores.
Agora vamos conversar com o Vitor Calisto, está no primeiro ano do curso de música na UEL. Ô Vitor, você é de Londrina?
Sou nascido aqui, criado aqui, então muito orgulho, inclusive, gosto muito da cidade.
E um pouquinho antes da entrevista, eu perguntava que instrumento você executou para passar no vestibular da UEL e você disse piano.
Isso.
Com a música histórica é o primeiro contato neste trabalho?
Ah, com certeza. Acho que eu especialmente, né, não tinha muito contato com música erudita no geral. Eu entrei na faculdade muito visando a música popular, porque é a minha área de interesse. Acho que, pelo que eu percebi também da maioria do pessoal do curso, então acho que meu relato não seria incomum nesse sentido, né? Mas tem sido muito interessante conhecer, porque como é uma... A proposta do projeto do Elimar, do Plínio, né, perdão, é realmente música historicamente informada. A gente não só entra em contato com novas estéticas, pelo menos novas para mim, né, novas estéticas, tipos de sonoridade que eu não tinha contato, mas tem uma imersão na cultura mesmo que deu origem, né, essa estética. E como que o Plínio é uma pessoa muito estudada, com muita bagagem nesse sentido, a gente absorve muito conhecimento, pelo menos eu que tenho. Ele tem feito um acompanhamento comigo, já que eu vou interpretar um personagem que vai solar, né? Então a minha voz vai estar ali sozinha, então preciso me esforçar para o negócio sair direitinho. Ele tem me ajudado muito nesse sentido, para conhecer mais e ficar mais inteirado dentro dessa estética. E eu tenho gostado muito da experiência, para ser sincero. Sido bem interessante.
Sua personagem, Vitor?
A minha personagem é o Nereu, ele é o deus dos mares. E nessa introdução, no prólogo da peça, ele fala, assim como o Elimar já falou no começo, Plínio, sobre paparicar o rei, que ele, quem bancou, né, a peça, então acho que todo mundo vai estar participando disso na obra, e de introduzir o drama também na história. Ele é a primeira pessoa que cita o possível destino, que ele introduz ali a ideia de que talvez essa história não vai para uma direção tão feliz assim. E também alguns outros temas de inveja que vão aparecer mais posteriormente com outros personagens da peça. Então acho que ele tem uma posição meio de comentarista, de narrador, não sei. Acho que é isso.
E aí, então, nós estamos unindo o canto, execução de instrumentos com a orquestra e a encenação?
A encenação vai ser uma encenação um pouco mais livre, não tão marcada como o código que tem do gestual barroco, mas a minha proposta é que o coro tenha alguma experiência do gestual. Então, algumas coisas básicas do gestual barroco a gente vai buscar experimentar em cena, né? Então, como a proposta é um ensaio de ópera, não é uma ópera formal já pronta. É o processo, a gente está mostrando os bastidores da montagem do espetáculo, né? Para que o público também tenha uma ideia de quanto é o trabalho que se tem para ter meia hora. Na verdade, são muitas meias horas, né? Não é simplesmente se encontrar, cada um chega, já está pronto. Não, é um processo de entrar na língua que não é a mesma língua que se fala hoje, o francês antigo, né? Os instrumentos, a afinação não é a mesma, porque existem vários tipos de temperamentos, de combinação de intervalos, de tons e semitons, que não são intervalos do piano de hoje, né? Além disso, um código de tonalidades. Então, harmonicamente, cada tonalidade tem a característica de representar um sentimento do ser humano. E depois, cenicamente, como o século XVIII, XVII, né? XVII, XVIII, eles têm um código de etiqueta formal de comportamento dentro da sociedade, no palco vai acontecer a mesma coisa. Esse código vai para o palco também. Então, a forma de andar, a forma de gesticular com as mãos, conforme você vai interpretar um personagem, que tipo de personagem, né? O barroco é um contraste de sentimentos muito grande. E é extremista mesmo. O 8800, não é nem 80. Né? E com isso, o gestual acompanha isso aí cenicamente. Então, para a proposta, tem alguns elementos de postura, simplesmente. Né? Que, como o rei era um rei que dançava, e todo o balé foi criado em função do rei, o balé que a gente tem, a escola de balé hoje, foi criada nesse momento com o Luís XIV, porque o rei dançava. Inclusive, existe um filme que chama Le Roi Danse, né, que trata justamente desse momento, né? E você vê o filme todo as músicas que foram criadas para o rei dançar, né? E se torna um padrão estético para toda a Europa, não só para a França, né? Então Luís XIV, ele teve um papel muito importante em vários aspectos e culturalmente. Então essa ideia de música e dança estão vivos até hoje através desse resgate histórico.
E nessa composição, o figurino também é um elemento importante. O público vai poder conferir um figurino de época?
Na verdade, a gente vai usar figurinos de várias épocas, né? Tem figurinos que são medievais, tem figurinos que são renascentistas e tem outros que são barrocos. Então a gente vai misturar todos eles para compor a ideia de que música e cena, com esse complemento visual, ele agrega muito para a fantasia do espectador, né? E para nossa também, na hora de interpretar, isso daí é um elemento bastante importante para você se transformar, não ser mais o fulano, ciclano, beltrano do dia a dia, mas ser alguém diferente naquele momento.
Mendi 29, Plínio Machado, Heloísa Branco e Vitor Calixto nesta entrevista. Então, o concerto Um Ensaio de Ópera, concerto em comemoração aos 29 anos da área de música historicamente informada da Divisão de Música da Casa de Cultura da UEL, será no dia 26 de outubro, não neste sábado, no próximo sábado, às 8 horas da noite, no Teatro Ouro Verde. E nós temos ingressos para você que quiser já garantir os seus ingressos para esta apresentação, basta ligar para o 3348-5025. Desta vez, o número é o 3348-5025. Participe!
Thank you. a UEL e você.